Então, muito boa tarde, caros colegas e demais presentes. Reunião dia 27 de julho. Iremos passar ao ponto 1, informações. Não tenho aqui qualquer nota de informações que tenha sido até deixado pelo Presidente da Comissão, o colega Fernando Ruas. Passaremos ao ponto 2. Aqui, neste ponto 2, está em causa a apreciação e votação das atas 95, 97, sendo que a 100 há uma proposta de alteração e a 101 também há uma intervenção para uma pequena aclaração, e a 102 não está em condições de ser votada hoje. Sendo assim, iria pôr já à votação as atas número 95 e 97. Alguém se opõe à sua apreciação e votação? Aliás, a sua votação? Ninguém, alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. A ata número 100 tem uma nota da deputada Gabriela Rocha, não é? Maria. Gabriela Fonseca, no seguinte sentido. A ata refere que são 278, esse foi o número que tinha sido anunciado pela deputada, na sua intervenção, deputada Paula Santos, que 278 são o número de municípios para os quais foi feita a transferência de competências. Dá a ideia que a transferência de competências já foi efetuada, o que não corresponde à realidade. Ainda há um número significativo de municípios que aceitaram essa delegação e só se concretizará, de acordo com a lei, em março de 2022. Portanto, esta é a questão suscitada pela deputada Gabriela Fonseca, estando em linha, estando a deputada Paula Santos, não é? Está connosco? Senhora deputada Paula Santos, não sei se nos consegue ouvir. Boa tarde.
Boa tarde, Senhor Presidente.
Muito obrigado. Não sei se ouviu qual é a nota que a deputada Gabriela Fonseca...
Certo, mas eu só não compreendi uma questão. Isso é uma sugestão de alteração da ata? Para incorporar a ata?
Se for essa também a sua vontade, naturalmente será assumida. Se não entender como tal...
Eu acho que há aqui duas questões que são, deixe-me colocar. Uma coisa foi aquilo que se passou, eu creio que agora não estou com a câmara, bom. Uma coisa foi aquilo que se passou na reunião e cada senhor deputado ou senhora deputada faz as suas intervenções, diz o que tem a dizer. Obviamente que admito que haja outros grupos parlamentares que não estejam de acordo com a intervenção do PCP, mas isso agora não é motivo, acho eu, para se colocar na ata uma coisa que não foi dita na reunião, porque esses elementos que está a colocar não foram ditos na reunião, porque está agora a ser suscitado em termos de debate político. Se nós queremos fazer o debate político na ata, também faço uma declaração a dizer aquilo que nós temos a dizer e a dizer o que os outros partidos não estamos de acordo, mas eu creio que a ata não é isso. A ata é para relatar aquilo que cada um, senhor deputado, disse na reunião que se passou. O debate político é outra questão, parece-me a mim.
Posição vossa, não? Cardoso, já agora. Sobre esta matéria...
Creio que não estive presente nessa reunião, não tenho propriamente uma opinião formada sobre o que se passou ou não. E por isso não emito opinião sobre isso, naturalmente, porque não estive presente nessa reunião.
Sendo assim, como a ata efetivamente relata o que se passou na reunião, penso que não há aqui margem para fazer a correção suscitada pela deputada Gabriela Fonseca. E sendo assim, vamos pôr à votação a ata número 100. Perdão, 100, sim. Quem vota contra a aprovação da ata? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Sim. 101, sim. 102 não está em condições de ser votado hoje. Sim, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na medida do possível, o que gostaria era que se pudesse fazer aqui uma pequeninha alteração ao ponto 5. Da ata onde dá conta que os projetos de resolução sobre problemas dos Senados foram apresentados, respectivamente dos seus deputados Jorge Paulo Oliveira e António Gameiro, seguinte. Bom, eu na altura fiz apenas considerações sobre, preliminares sobre o agendamento e não intervi na discussão dos projetos de lei, nem procedi à sua apresentação. Na parte do PSD foi claramente a deputada Isaura Moraes. se me permitir sugerir uma redação, mas também não vou fazer disto, enfim, aqui um cavalo de batalha, era de que sugeria o deputado Jorge Paulo Oliveira fez considerações preliminares sobre o agendamento do projeto de resolução do Partido Socialista, seguintes intervenções, seus deputados António Gameiro e Maria da Luz Rosinha. Ponto. Isto consta depois, naturalmente, do áudio. Então, e depois acrescentaríamos, isto era a redação que ele sugeria, e depois continuava, os projetos de resolução supermencionados foram apresentados, respectivamente, pela senhora deputada Isaura Moraes, PSD, deputado António Gameiro, PS, seguintes intervenções das senhoras deputadas Paula Cardoso, Paula Santos. A discussão, e o resto do texto continuava. Não sei se me fiz entender do meu propósito e da sugestão que eu agora apresento. Eu posso repetir novamente. Se houver grandes dificuldades, podemos simplificar ainda mais isto, também não há problemas nenhuns. Portanto, a ideia era, se me permitir, quero que eu repita, Sr. Presidente. Muito bem. Então começaria assim, o deputado Jorge Paulo Oliveira, PSD, fez considerações preliminares sobre o agendamento do projeto de resolução do Partido Socialista, seguindo-se intervenções dos senhores deputados António Gameiro, Sra. Deputada Antónia Maria da Luz Rosinha. PS. Ponto. Os projetos de resolução supramencionados foram apresentados, respectivamente, pela Sra. Deputada Isaura Moraes, PSD, e Sr. Deputado António Gameiro, PS. Seguindo-se intervenções das senhoras deputadas Fabiola Cardoso, Paula Santos. Ponto. A discussão conjunta constará da informação relativa aos dois projetos de resolução disponibilizada no site respectivas iniciativas, que já é o que está. Era a minha sugestão, Sr. Presidente.
Obrigado. Deputada Luz Rosinha, pelo PS,
o Partido Socialista concorda, portanto, corresponde àquilo que aconteceu efetivamente, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Zé Maria Cardoso.
Muito obrigado. Tem a ver com o que se passou, naturalmente é uma retificação em função a esse mesmo facto.
Sr. Deputada Paula Santos, não sei se ouviu a proposta de correção da ata feita pelo Sr. Deputado Paulo Jorge Oliveira, sem alguma manifestação em contrário.
Não temos nada a opor.
Muito obrigado. Votação ata 101 também. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3. Submissão do projeto de lei 911/14, recuperar o Serviço Nacional de Saúde, com origem no Bloco de Esquerda. Cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista indicar o deputado ou a deputada que vai emitir o parecer.
Sr. Presidente, o Partido Socialista indica a deputada Ana Passos.
Obrigado. Ponto 4. Fixação da redação final de iniciativa. Convém lembrar que estas deliberações só poderão ser aprovadas, naturalmente, sem votos contra, senão não vingarão. Sendo assim, primeira, o projeto de lei número 684/14 altera as regras de enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local, PAEL. Algum dos senhores deputados manifesta contra? Alguém se abstém? Sendo assim, está aprovada por unanimidade. Projeto de lei 592/14 procede à alteração dos limites territoriais da freguesia de Gondufo e freguesias limítrofes, nomeadamente Ribeira, Gimieira, Gandra, Varelo do Lima e Cerdedelo, do Conselho de Ponte Lima. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Projeto de lei 593/14 procede à alteração dos limites territoriais das freguesias Varelo do Lima e Cerdedelo do Conselho de Ponte Lima. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Projeto de lei 855/14 procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Labruja e Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte, no Conselho de Ponte Lima. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 1182/14, por uma maior equidade na distribuição dos fundos estruturais europeus para a região da Península de Setúbal. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 1312/14, pela criação urgente das NUTs 2 e 3, Península de Setúbal. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Para informar, desceram à Comissão para Discussão na Especialidade as seguintes iniciativas. Projeto de Resolução 1423/14 do Partido Socialista recomenda ao Governo que equacione a criação de uma NUT 2 que abranja as atuais NUT 3 da Lesíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste. Projeto de Resolução número 1397/14 do Partido Comunista recomenda ao Governo a contratação de trabalhadores da saúde para as unidades do Serviço Nacional de Saúde. Projeto de Resolução número 1398/14 do Partido Comunista recomenda ao Governo a contratação dos enfermeiros recém-licenciados. Projeto de Resolução número 1382/14 do PSD recomenda ao Governo que desenvolva os estudos e procedimentos necessários à formalização de proposta de criação de nova NUT 2, abrangendo as NUTs 3, da Lesíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste, para a apresentação à Comissão Europeia no início de 2022, no quadro do Regulamento da Comissão Europeia no 1059/2003. Há uma questão?
Sim. Já há ideia de quando será a primeira reunião da Comissão?
Não, Sr. Presidente, eu estava desatento e ouvi o Sr. Presidente a anunciar, pois fiquei perdido sobre qual era o propósito do anúncio das iniciativas que acabou de referir. Eu cheguei a pensar que era o texto final, dar uma entrada, peço desculpa. Eu disse, mas qual é o texto final, que eu hoje não estou a conhecer. É o expediente. Pois eu disse que estava desatento, por isso.
Fala, Paula Santos, senhor, faz favor.
Desculpe, aqui à distância é um bocadinho mais difícil. Essas iniciativas foram aprovadas na generalidade. Agora há de ser o processo de especialidade.
É isso mesmo. Vieram para a Comissão para discussão na especialidade.
Tá, obrigada.
Muito obrigado também.
Obrigada, Presidente. Este é o último dos últimos. Oh, Presidente, era só, pretendo-me cumprimentar-vos a todos para poder esclarecer o seguinte. Tal como eu recebi, não sei se houve outros coordenadores ou deputados que receberam também a documentação, através de uma PEN, a documentação que nos foi enviada pela IGF. Correto? No ofício da IGF, que eu também tenho aqui à minha frente, e nós já sabíamos, no último parágrafo, referia ao facto de os documentos enviados contêm dados pessoais recolhidos no âmbito das auditorias. Tanto quanto percebi, e gostava tanto que me esclarecesse, que a própria Comissão pediu informação ao diretor de departamento ou dos dados pessoais. Como é que se chama? O RGPD, ou o diretor do RGPD aqui do Parlamento. Era só para saber se tinha havido resposta por parte do Departamento de Dados Pessoais. Nós, quando recebemos. Não, portanto. Receberam? Pronto, eu, enquanto coordenadora, recebi um mail da Comissão a dizer para me identificar, para poder receber hoje a PEN com os dados que foram enviados. E eu tenho à minha frente o ofício que refere os dados pessoais. Tendo conhecimento que a Comissão tinha pedido ao diretor do RGPD informação sobre se efetivamente isto eram considerados ou não dados pessoais, o que consta nos documentos, a minha pergunta ia nesse sentido, portanto, se tinha havido resposta por parte do RGPD, do Parlamento. Pode. Sim. Os únicos dados pessoais que eu encontro, que eu vi nos documentos, eu e quem me acompanhou, era o nome dos presidentes de Câmara, das câmaras respectivas, um ou outro vice-presidente, e o nome de alguns dirigentes, ou seja, uma ou outra Câmara das Câmaras, cujo nos foram enviados os relatórios das auditorias financeiras elaborados pela IGF.
Deputada, não, meteram isso para a mesa e para os coordenadores. E até agora não temos qualquer resposta. Atenção. Até agora não há resposta ainda, portanto teremos que aguardar, não é?
Não, e a minha pergunta é essa. É se vamos aguardar a resposta, se depois os serviços vão reencaminhar a resposta ou se nos vão dar conhecimento. A pergunta é esta.
Eu presumo que o Presidente há de dar conhecimento disso.
A minha pergunta ao Presidente, eu deixo-me esclarecer, eu não sei se estou a conseguir transmitir. Foi-me enviado e eu assinei em como que recebi uma PEN com os dados que a IGF nos enviaram, que tem a ver com as auditorias a 2, 4, 6, 8 câmaras. Eu, da consulta que fiz dos documentos e quem me acompanhou, os únicos dados pessoais que lá estão são nomes do Presidente de Câmara ou Vice-Presidente ou um ou outro dirigente destas autarquias, só os nomes. Não... Sim, as auditorias, os relatórios. Sim. Sim, mas os únicos, eu só estou-me a referir aos dados pessoais. Não façam
diálogo, senão isto baralha-se tudo, se não se importam.
Os dados pessoais que eu lá encontro, para mim não são dados pessoais, mas a partir do momento que a IGF manda um ofício onde refere que existem dados pessoais recolhidos no âmbito da auditoria, os serviços, e bem, perguntaram ao RGPD deste Parlamento se efetivamente estes dados podem ser ou não considerados pessoais. E a minha pergunta ia no sentido, se já tinha havido resposta, e se ainda não houve resposta, se a mesma será enviada para os coordenadores, neste caso foi para quem, ou para quem recebeu a respectiva documentação.
Obrigado. Deputada Maria da Luz, faz favor.
Peço desculpa, mas acho que qualquer coisa que me está a ultrapassar é absoluto. E que é o seguinte, eu no anterior mandato, fui vice-presidente de uma comissão, o Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira foi coordenador dessa mesma comissão, que tinha o poder local, e esse procedimento é para nós uma absoluta novidade. Nunca recebemos uma informação dessa natureza. Mas pediram, a comissão pediu, não é isso, a comissão pediu essa informação?
Pediu.
Tudo bem, podia não estar ou não estar a lembrar. Muito bem. Então, nesse caso, pergunto, se foi aprovada em plenário, essa informação fica-se unicamente pela mesa e pelos coordenadores?
Estava aqui a informação de que o Presidente decidiu enviar a PEN para os coordenadores. Só a mesa é que recebeu e, portanto, os coordenadores é que têm essa informação. Isto implica...
Portanto, eu fico... Não posso sequer mostrar aos meus colegas, não posso sequer partilhar com... É a minha pergunta, a partir do momento, e tenho um ofício à minha frente que me diz... Que vem da IGF, e por isso é que eu estou a perguntar se isto são considerados. Eu não os considero dados pessoais, mas não sou eu que tenho que considerar, eu não faço gestão desta matéria. Daí, por saber que foi questionado ao RGPD deste Parlamento, perguntar e pedir, quando houver resposta, que nos possam enviar.
Sim, será essa a via, porque não temos qualquer informação de resposta e, portanto, teremos que aguardar como tal. A informação vem nesse sentido, foi solicitada, portanto, à proteção de dados do Parlamento para se pronunciar sobre isso, temos que aguardar essa resposta. A partir daí, depois o Presidente fará as devidas comunicações. Obrigado.
Sim. Sr. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado José Maria Cardoso.
Muito obrigado. Esta questão... Não, de maneira alguma. Esteja à vontade.
Eu vou dar, mas eu acho que, uma vez que o PSD já teve intervenção, eu acho que faz sentido dar primeiro prioridade ao Bloco de Esquerda.
Deputados americanos,
obrigado.
Passa a
muito obrigado. Duas questões que me parece que importantes levantar ao momento. Uma é se, eu também recebi esta informação, creio que enquanto membro da mesa, os membros da mesa também vão ter acesso à PEN ou não? É só distribuído ao coordenador? Primeira questão. A segunda questão, esta questão que a senhora deputada está a levantar, ou seja, recebido esta informação, é preciso saber se realmente esses dados são pessoais ou não, para poder partilhar com outros colegas do grupo parlamentar essa mesma informação. Portanto, é uma condição base para se poder fazer ou não essa partilha, não é? E por isso é de todo conveniente que ela seja esclarecida quanto antes.
Muito obrigado.
Para que possamos fazer ou não.
Sr. Deputado, conformidade com... passa a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dar apenas a explicação, a Sra. Deputada Maria José Rocinha citou aqui um conjunto de questões e eu queria contribuir para o esclarecimento, apenas para a minha também participação direta neste processo. O Partido Socialista apresentou um projeto de resolução, como é consabido, que visava alterar as regras do enquadramento do Programa de Apoio à Economia Local. No âmbito dos trabalhos de especialidade foram feitas audições, quer à Sra. Diretora-Geral da Autarquia Locais, à Inspeção-Geral de Finanças e ao Sr. Secretário de Estado da Descentralização e do Poder Local. E na sequência dessas três audições foi apresentado um requerimento por parte do grupo parlamentar do PSD que queria conhecer e que fosse identificados, quer junto da IGF, quer junto do Sr. Secretário de Estado, quem eram as autarquias cujos relatórios finais da Inspeção Geral de Finanças concluía pela suscetibilidade de violação grave das regras do PAEL que pudesse motivar a instauração de procedimentos sancionatórios junto do Ministério Público. E em função desse requerimento, quer o Sr. Secretário de Estado, quer a Inspeção-Geral de Finanças, remeteram à Comissão os respectivos documentos que possuíam. Nuns casos mais completos, noutros casos menos completos, a questão não se discute. Mas a acompanhar a documentação por parte da IGF, a mesma conclui, no seu último parágrafo, de que aqueles relatórios que ela tinha acabado de enviar e as respectivas informações finais sobre que tinha requerido a decisão da IGF, continham dados pessoais. Os documentos foram disponibilizados aos grupos parlamentares para consulta. O PSD consultou-os. Nós não identificámos nenhum dado pessoal. Mas a nossa palavra, e aquilo que nós achamos, não é o que vale. E o que nós sabemos é que o Sr. Presidente da Comissão, por sugestão dos serviços, colheu junto do, ou iria colher, ou já colheu, enfim, não posso precisar, junto do responsável pelo RGPD do Parlamento, se de facto estes documentos contêm ou não dados pessoais. Que se os contiver, eles serão truncados, serão rasurados. A pergunta que a Sra. Deputada Isaura Moraes foi, tendo em conta que os mesmos foram disponibilizados por PEN, a cada um dos senhores coordenadores, e aliás, como o Sr. Deputado Bloco de Esquerda também faz essa questão, é o que é que nós podemos fazer com este documento, com esta PEN? É isso, e é a mesma questão. E pronto, mas esta questão, naturalmente, o Sr. Presidente responderá, não sou eu que vou responder, também, até porque nem consigo responder.
Temos também para intervir sobre este assunto a deputada Alexandra. Alexandra Tavares Moura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o assento de todos. Aproveitar este momento antes das férias para dizer o seguinte. O PSD tem feito variedíssimos números, desculpa pela expressão, relativamente à utilização destes dados. Porque aquilo que neste momento se discute aqui é exclusivamente a demonstração que o PSD realmente teria razão para as câmaras municipais. Ora, o acordo que se estabeleceu e o que se fez na reunião de comissão foi que o Sr. Presidente iria colocar em consideração do encarregado de proteção quais é que eram os dados que poderia disponibilizar. Sim que tivesse resposta que nos daria essa resposta. Portanto, fazer, aproveitar mais este momento. Já o terem feito em todas as comissões, discutiu o PAEL. E ainda no ponto discutiu o PAEL. Um momento para pôr em causa a atenção dos procedimentos com os quais não concordam, parece-me que é uma é absolutamente desculpa para esta casa nesta fase, nesta discussão. Portanto, o que eu sugeria era que se esperasse calma e tranquilamente pelo parecer do encarregado de proteção de dados, que é, sabemos, pela lei aplicada através do regulamento europeu, o responsável da forma como estes documentos devem ou não devem ser e como é que eles devem ou não devem ser expostos, para quem?
Aqui algumas fases. Sra. Deputada, pode, a parte final pode tornar a reproduzir, se não se importa, faz favor.
Se me disser qual é a parte final, Sr. Presidente. O som está mal, mas é da ligação, eu estou na Assembleia da República.
Esperámos pela resposta do encarregado da proteção de dados. Foi nesse sentido.
Quer dizer que o responsável, o encarregado da proteção de dados, é de acordo com a legislação europeia, o responsável pela forma como se decide quais é que são e como é que eles podem ser divulgados ou logo divulgados. De sim, melhor é esperarmos.
Há uma questão? Sr. Deputado, há uma questão?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Maria Cardoso, faz favor.
Era só dizer uma coisa muito simples. Sinceramente, acho que estamos a entrar num processo que não é o caso para o caso do que estamos a discutir. Não é? Portanto, interpretações políticas sobre desta ou daquela forma me parece perfeitamente escusadas ao momento. Agora, em relação ao que a Sra. Deputada disse, eu até posso compreender que essa poderia ser a metodologia. Mas então, nesse caso, não teriam sido distribuídas as penas. Obviamente. Portanto, se as penas são distribuídas, nós temos que saber o que fazer com elas, o que é que podemos ou não. Portanto, daí que se essa é a consideração, que até acho que porventura a mais correta, esperar que haja uma decisão sobre tal, não se distribuem as penas e não se permite ter essa informação.
Peço desculpa, só fazer aqui um esclarecimento. O Presidente da Comissão deu orientações para distribuir as penas. Foi entregue já à Sra. Deputada Isaura Moraes e estão preparadas, não há mais ninguém, e estão preparadas para distribuir aos outros coordenadores. E também solicitou o esclarecimento ao encarregado de proteção de dados, que ainda não temos a resposta. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
É assim, realmente, isto é muito curioso. E acho que o Sr. Presidente da Comissão tem que ter mais atenção a estes pormenores. Acabámos aqui de saber que só tinha sido... Acabámos aqui de ouvir que a PEN só foi disponibilizada à senhora deputada Isaura Moraes, não faz sentido. Um momento. Foi o que o senhor... Não se importa, Jorge Paulo. Foi o que o senhor Presidente acabou de dizer. Eu não estou a inventar nada, porque eu não sabia nada disto. Não, um momento. E subscrevo em absoluto aquilo que foi a última intervenção do Sr. Deputado José Maria Cardoso, porque, na realidade, concordando também com a questão levantada pela Sra. Deputada Isaura Moraes, que é perceber quais são os limites desta informação que chegou, se ela, se dados pessoais, se aquilo são dados pessoais ou não são, se pode fazer uso deles ou não pode, porque nós sabemos que a partir do momento em que passa para alguém, pode passar para todos. Pronto. E para além disso, o coordenador tem uma função que é de se relacionar com o seu próprio grupo e, como tal, transmitir as informações. Isto é a verdadeira acessão do trabalho do coordenador. A partir do momento em que não havia uma certeza se a informação respeitava ou não respeitava a questão dos dados pessoais e poderia ou não poderia ser transmitida, não deveria ter sido distribuída. Esta é a opinião que eu quero que fique lavrada em ata. Muito obrigada.
A Isaura Moraes, faz favor.
Ó, Sr. Presidente, a deputada Isaura Moraes e a coordenadora foi a única que recebeu o documento até agora, ao PN, porque se calhar foi a única que respondeu ao mail que nos foi enviado e foi a única que, tendo estado na reunião, se dirigiu atrás, assinou em como que recebeu e tem o documento comigo. A minha preocupação, como responsável que sou e que o PSD é, era, sabendo nós que tinha sido colocada a questão ao responsável do RGPD, perguntar se já houve... Eu não, e a senhora deputada Alexandra Tavares Moura levanta a questão, mas não há aqui nenhum caso, não há aqui nenhum facto político, não há aqui coisa nenhuma. Eu simplesmente, responsável que sou, e acho que temos que o ser, a partir do momento que percebi que fui a única que recebi, perguntei se já tinha havido resposta para saber o que é que posso fazer com os dados que recebi, se posso inclusive a partilhar com os meus colegas. É só isso, Presidente.
Obrigado. Em resumo, sabemos que estão para ser entregues a cada coordenador as respectivas PENs, que foi emitido um e-mail para todos os coordenadores para fazer um levantamento da mesma, estão aqui na equipa de apoio, e continuaremos à espera que seja conhecida o parecer do encarregado de proteção de dados. Obviamente que assim que chegar, o Presidente da Comissão fará chegar a quem direito, portanto, esse parecer. Alguma dúvida mais?
Os coordenadores serão contactados diretamente ou já foram informados disso? Pronto, tudo bem, é que eu não sou coordenador, não é? Não tenho, eu recebi a formação enquanto membro da mesa só, portanto, não tenho também acesso à PEN, com certeza.
Embora também fará sentido que, uma vez que foi deputada Isaura Moraes a receber e confiando plenamente nela, duas hipóteses: ou ficam todos em situação de igualdade à espera que venha o parecer da proteção de dados e ficam todas ali. A outra é manter, temos toda a confiança. Não.
Eu tinha indicado a senhora deputada Ana Passos para fazer o relatório do número 3, mas será a senhora deputada Eurídice Pereira, faltava-me aqui uma informação. Eurídice Pereira, muito é bem, só vamos fazer corrigir. Essa correção. Vamos muito corrigir. Obrigada.
Muito obrigado. Sendo assim, boas férias para todos.
Igualmente.
Já estaremos de volta.
Boas férias.
Muito obrigado.
Muito obrigado.